ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Aleluia. Poder se assentar. Aleluia. Ele é o alfa, o ômega. Ele tem que ser tudo para nós. Amém? E hoje, Deus deu uma palavra para que nós possamos crer. Crer é crer, né? É saber que pelas nossas forças nós não vamos em nenhum lugar. Mas se nós cremos no poder que existe em Jesus, o poder que é liberado através do Espírito Santo em nós, para que nós possamos alcançar as promessas que o Senhor tem para nós. Amém? E Deus, nós vamos ficar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. E no versículo 2 diz assim: até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouviste. Deixa marcado aqui, e vamos, não precisa ir, mas marca aí para você saber que ele já tinha falado para os discípulos, Jesus, antes de ser crucificado. João, Evangelho de João, capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. A palavra, ela edifica a nossa fé. Mas a palavra, ela tem que gerar também fé em você. Poder. O poder de Deus em nossas vidas, ele faz toda a diferença em nós. Nós podemos viver uma vida de evangelho somente litúrgica, né? De vir aos cultos, de orar. Às vezes até de fazer um jejum, por obrigação. Mas Deus não espera isso de nós. Ele quer que a gente conheça o poder que há em Cristo Jesus. Há poder em Jesus. Em Isaías fala que ele levou sobre si todas as nossas dores, todo o nosso castigo. Ele levou tudo ali na cruz para nos gerar vida. E Jesus fala que a vida é vida em abundância. Você tem vida em abundância? Você tem tido vida em abundância? Ou você só está no deserto? O deserto é necessário na nossa vida. Às vezes nós passamos no deserto, mas a gente não tem que viver no deserto. Nós temos que viver o que o Senhor nos projetou. Quando a gente nasceu e você que foi escolhida por Ele, nós fomos escolhidos por Ele, e a gente fala, você quer aceitar Jesus? Jesus já nos aceitou antes de nós aceitarmos. Ele já sabe quem vai aceitar, mas nós temos que pregar, porque nós não sabemos. Talvez você nem saiba. Aí você, muitas vezes a gente fala de Jesus para uma pessoa, ela fala assim, ah, eu não estou preparada ainda para isso. Não está preparada para receber bênção de Deus? É estranho falar, né? Não estou preparada para receber Jesus. Por quê? Porque geralmente a gente quer viver. A pessoa que não quer Jesus, ela quer viver do jeito que ela quer. Ela quer viver a vida dela. Ela não quer dar satisfação para nada. Ela quer viver tudo que ela tem para viver nessa vida. Mas o Senhor nos escolheu. Desde o ventre da sua mãe, o Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu para servir, para saber que existe promessa, que existe poder. E hoje nós vamos receber este poder, amém? Vamos crer neste poder na nossa vida. Nós não podemos achar que só foi para aquele tempo, não. O Senhor ainda traz para os seus filhos o poder que existe no nome de Jesus. Em Atos, voltando lá para Atos, no versículo 5, 1:5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo 8. Mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Geralmente a gente quer ser cheio do Espírito Santo para ter benefício para nós mesmos. Deus sabe, né? Me enche, se você pede, me enche com o teu Espírito, me enche com o teu Espírito, é para ser testemunha. Porque se você é cheia do Espírito Santo, assim como os apóstolos faziam sinais e maravilhas, através da sua vida vai se manifestar o poder de Deus. Para quê? Para abençoar outras vidas. Se nós, como cristãos, soubermos que nós somos luz do mundo, sal da terra, e a palavra diz, se há luz em ti, há trevas, que grandes trevas serão. Se o sal seu não der sabor, é terrível, né? O sal que não dá sabor. Então, nós temos que saber que nós temos que vigiar. Vigiar, a palavra diz, resistir o diabo. Você não tem que enfrentar o diabo tem o poder dele. Você tem que resistir. Resistir é o quê? Não quero, sai de mim. Sai da minha casa, sai do meu casamento, sai do meu trabalho. Em nome de Jesus. E se a gente resiste, ele fugirá de vós. Não é você fugindo do diabo. Ele que vai fugir de você. Olha, para ele fugir da gente tem que ter esse poder em nós. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. E que tal a gente, todas as manhãs, e pedir, Senhor, me enche com o teu Espírito. Eu quero ser cheia do teu Espírito. Nós teremos uma igreja que vai avante, vai saquear o inferno e povoar o céu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E como ele prometeu, ele cumpriu. No capítulo 2 de Atos, versículo 1, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Ô bênção! Ô bênção! A oração de línguas não é uma oração na mente, mas é uma oração no Espírito. A palavra fala que quando nós oramos em língua, o Senhor sabe o que nós estamos orando. Muitas vezes a gente está orando e a gente não sabe nem o que pedir para o Senhor. E começa a orar em línguas. E o Senhor sabe o que nós necessitamos realmente. O que nós estamos pedindo ali em línguas. Ele conhece essas línguas. Amém, irmãos? Então tenha prática de oração em línguas. Se você que já ora em línguas, ore em línguas. Não sei, as mulheres, né, estão mais nos afazeres de casa. Não estou dizendo que homens não ajudam, e os homens também fazem. Mas você está ali naquele tempo, ao invés de estar, sei lá, pensando ou vendo qualquer outra coisa, comece a pedir, Senhor, me enche com o teu Espírito. Não precisa ser um tempo específico. Durante o dia, me enche com o teu Espírito, Senhor, me enche. E começa a orar em línguas, e começa a orar em línguas. E de repente você vê que, essas línguas, elas vão te fortalecendo, elas vão te dando, te edificando a sua fé. A palavra diz que as línguas edificam a nossa fé santíssima. Olha que bênção, como é rico esse poder em nós. E aí, os apóstolos começaram a ter ousadia. Eles receberam poder. E eles começaram a pregar sobre esse Jesus que era, que fazia milagre. Eles estiveram com Jesus. Eles viram que Jesus ressuscitou, que Jesus libertou, que Jesus curou. E Jesus sempre falava: a tua fé te salvou, vai e não peques mais. O pecado afasta você de Deus. E geralmente, quando o pecado vira crônico, ele cicatriza um pouco o coração e a pessoa peca e nem sabe porque está pecando. Porque aquele pecado já nem mais dói no coração dele. Então, irmãos, vamos nos afastar de tudo que a palavra fala que é pecado. A gente sabe. E geralmente a gente fala assim, ah, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada, eu... Não, mas a gente murmura. A murmuração é uma coisa que ela é, às vezes, tão comum na vida da gente. A gente murmura. Às vezes a gente murmura porque está sol, a gente murmura porque está chovendo. A gente murmura porque alguém fez alguma coisa para nós. A gente murmura. A gente murmura da igreja, do pastor, a gente murmura do irmão. Que em nome de Jesus nós possamos ver o que desagrada a Deus. Procure na palavra o que, que desagrada Senhor, procure lá e veja o que, que faz parte ainda da tua vida que tem que ser tirado em nome de Jesus. E aí, eles estavam lá, eles foram batizados e eles estavam falando em línguas e aí as pessoas que não estavam... com eles, começaram a criticar, dizendo que eles estavam cheios de bebida. E Pedro fala assim, no versículo, no capítulo 2, versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com 11, levantou a voz e disse, varões judeus e todos que habitam em Jerusalém, seja vós isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Eles não estavam embriagados, eles estavam cheios do Espírito Santo. O mundo não conhece esse Espírito. O mundo não entende, mas nós, para nós é poder de Deus na nossa vida. E ele continua. Depois, ele fala que ele começa a pregar, ele começa a pregar com ousadia. E versículo 32. Deus ressuscitou a este do que todos nós somos testemunhas. De sorte, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido o Pai, promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Versículo 36, salvai, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse é Jesus, a quem vos crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes, Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito de vós, a vossos filhos e todos os que estão longe, tanto quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Nós estamos longe. Nós fomos chamados. Amém? Você foi chamado. Nós temos que ter essa necessidade de buscar esse enchimento. Senhor, eu quero, se você não é batizado, se batiza. Ou se você não ainda aceitou Jesus como Senhor Salvador, é um começo. Aceite. Receba o dom do Espírito Santo. Versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom agrado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram quase 3 mil almas. Antes tinham agregado 5 mil almas, 3 mil almas. E assim foi crescendo. O poder de Deus foi trazendo vidas e mais vidas e chegou até nós, que cremos. Onde mais vai chegar isso? Depende de nós. Cada um tem a sua parcela de trabalho. Se a gente passar a vida toda sem achar que Deus, Deus não se importa comigo, Deus não me ouve, Deus te ouve. Se apresenta diante de Dele e fala: Senhor, eis-me aqui. Eu sou velho demais. Eu sou jovem demais. Eu tenho que trabalhar. A gente sempre tem o ai. O ai da gente. Deus não fala pra gente: olha, o dia que você tiver bem de vida, o dia que você tiver lá, tem pessoas que falam assim: eu luto pro meu primeiro milhão. Né? A internet está cheia disso, né? Você não quer... como fazer para você ter o primeiro 100 mil, o primeiro 500 mil, o primeiro... Deus não fala isso na sua palavra. Deus fala: venha como estás. Venha como estás. Ele não se importa do que nós somos. Se eu sou médica, se eu sou pedreiro, se eu sou empregada doméstica, se eu sou psicóloga ou não. Não, ele não importa com isso. Ele se importa com um coração quebrantado. Eu preciso de Jesus, eu preciso desse poder, eu preciso que o Senhor mude a minha história. Ele muda. Ele mudou a minha. E olha que eu era... É difícil mudar crente, né? Eu sempre fui crente. Toda a minha vida fui do Evangelho. Eu não conheço outro. Eu nunca fui católica, nunca fui espírita, nunca fui nada. Eu sempre fui evangélica. Mas sendo evangélica, eu era a evangélica do banco. Evangélica do banco. E é difícil, né? Acho que é mais difícil a gente... O Senhor encontra mais dificuldade de transformar um crente do que um incrédulo que vem para Jesus. Quem lembra da sua conversão? Eu lembro da minha conversão. Quem lembra do batismo com o Espírito Santo? Eu lembro do meu batismo com o Espírito Santo. Porque Deus, Ele procura verdadeiros adoradores. Ele procura um coração quebrantado. Ele procura ele não procura idades. Ele procura um homem, uma mulher que realmente vem a seus pés e fala: eu preciso deste poder. Eu preciso receber o dom do Espírito Santo. Eu preciso. Porque eu quero ser a testemunha. Aleluia. E há, em versículo 43 do capítulo 2 diz assim: em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam junto e tinham tudo em comum. Você crê? Você crê que o Senhor te salvou? Amém? Você já pensou nisso? Eu sou salva, você é salvo, olha que privilégio. A gente deveria ficar alegre com a nossa salvação. Agradecer todo dia, Senhor, obrigada porque o Senhor me escolheu. Isso é motivo de alegria para nós. Um dia que você estiver triste, comece a pensar: eu sou salvo, eu sou salva. Isso é bênção para a nossa vida. O dia determinado que o Senhor determinou para nós, só Ele sabe. Que vivamos para esse Deus, que vivamos esse poder de Deus em nossas vidas, em nome de Jesus. Abraão levou anos que até a promessa seja cumprida, que Isaac nasceu. Imagina se Abraão, que quando Deus falou com ele, ele creu ali, aí foi passando o tempo, ele já era depois senhor, parece que ele tinha 90 anos quando Isaac nasceu, a esposa estéril, ele já senhor, mas Deus cumpriu a promessa. Deus cumpre a sua promessa, creia, se apegue ao nosso Deus. Deus sabe do nosso passado, mas o passado ficou passado, esquece o passado, vida nova. Como edifica a nossa fé quando a gente pega uma pessoa que teve a vida destruída pelo pecado e se voltou para o Senhor e começa a ser uma nova criatura? Isso edifica a nossa fé. Mas não espere ser quebrado. Não vá achando que o Senhor vai tolerar. Ah, o Senhor entende. O Senhor entende. O Senhor é longânimo, mas Ele é longânimo. Ele nos perdoa, Ele nos perdoa, Ele nos perdoa, mas a gente não sabe até quando. Porque nós não sabemos quando nós vamos partir. Por isso, em nome de Jesus. Pecados tem que ser uma falha no percurso, ó. Ai, caí. Se arrepende, como diz a palavra, se arrepende. Volte na presença do Senhor. Acho que é em Isaías que fala que o Senhor não está com a mão encolhida para nos abençoar, mas que a iniquidade faz separação entre nós e Deus. O pecado faz separação em nós. a Deus. E assim, se você tiver curiosidade, leia Atos dos Apóstolos e veja quanto que o poder de Deus operou na vida desses apóstolos. Depois veio Paulo, Saulo foi encontrado, porque Jesus já estava separando Paulo para ser testemunha, e Paulo, aqui tem as cartas de Paulo, como Paulo depois que matava cristão, depois ele estava falando do próprio Cristo. Isso é a grande transformação na nossa vida. Transformação é você, voltado para o pecado, você dá as costas para o pecado e dá a face para Deus. Isso é a grande transformação. Aleluia. Que em nome de Jesus, você possa, nessa manhã, receber esse poder. Amém? Vamos ficar em pé? Eu vou pedir para o louvor estar subindo. E Atos 3, Pedro ainda falando, ele diz assim, no versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Aleluia! Que você receba o refrigério de Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Que você receba o perdão de Deus, se você realmente se arrependeu. Creia, Ele perdoa. E que você receba fé, em nome de Jesus. Nesse louvor, vai lembrando da onde que Deus te tirou. Se você quiser, se ajoelha. Se você quiser, se levanta as suas mãos. Se você tem que pedir perdão dos seus pecados, peça. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Receba o sopro do Espírito Santo.
Mais que isso, Espírito Santo, esperamos por ti.
Fala, Senhor, eu espero por ti, Senhor. Seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Receba o despertar no seu espírito, em nome de Jesus.
Teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor em nós.
O Senhor conhece o teu coração.
Vento impetuoso, enche-nos com
Senhor, me enche com o teu poder, Senhor.
Em libertar os cativos.
Eu quero ser liberto. Recebe a libertação do Senhor em nome de Jesus. Glória do Senhor sobre a sua vida. Se apaixone pelo Deus, ame a Deus, ame a Jesus. Oh Senhor, nós te amamos, Senhor. Receba, receba o fogo de Deus sobre a sua vida. Receba o despertar do seu espírito em nome de Jesus.
Derrama aqui o teu poder, o teu amor em nós.
Oh Senhor, obrigada, Senhor. O Senhor te escolheu.
Acende,
Senhor, o Espírito em nós, Senhor. Recanta lá, machuri, canta lá, malaias. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas.
Vem, acende em nós, Senhor.
Vem, acende em nós.
Paixão pelo teu nome.
Oh, Senhor, obrigada, Jesus. Recebe o fogo de Deus sobre a tua casa. Seja liberto dos vícios. Seja liberto dos pecados, da pornografia. Seja liberto em nome de Jesus. Seja liberto do dinheiro em nome de Jesus. O Senhor é seu socorro. O Senhor é teu dinheiro em nome de Jesus. Recebe o poder de Deus sobre a tua vida.
Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, paixão pelo teu nome.
Fogo de Deus, acende em nós.
Eu quero, Senhor, esse poder sobre a minha vida. Fala, Senhor, eu quero, eu quero. Eu preciso desse poder, Ele tem para te dar. Recebe em nome de Jesus.
O teu amor em nós.
Aleluia. Oh Senhor, obrigada, Senhor. Obrigada pela essa palavra, Senhor, meu Deus. O que nos seria da nossa vida se não tivéssemos acesso a essa palavra. Receba fome, fome de Deus, fome de ler a palavra, de saber o que Deus quer da sua vida. Recebe o poder de Deus para que você tenha força para resistir o dia mau. Quando nós resistimos o dia mau, na presença de Deus, nós somos aprovados por Deus. O dia mau na vida da gente não é para derrota, mas é para crescimento da nossa fé. Em nome de Jesus, recebe resiliência. Em nome de Jesus, para você ficar firme nessa palavra. Na fé em Jesus. Aleluia. Amém. Você pode dizer uma palavra de bênção para o teu irmão do lado, ou atrás, ou na frente. Abençoa a vida dele. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Vamos orar pela a Carla, que está fazendo 16 anos. Cadê a Carla? Oh, Carla. Levanta a mão, Carla. Carla, recebe em nome de Jesus a bênção de Deus sobre a tua vida. Que você escolha sempre estar com Jesus. Escolha as coisas do Senhor na tua vida. Que essas amizades erradas sejam... Você veja, eu não quero andar com essa pessoa, não. Eu não quero. Que você ande com amizades que vão te trazer para perto de Jesus. E quando você se fortalecer, você traga aqueles que ainda não estão com Jesus para a casa de Jesus. Recebe em nome de Jesus a proteção dos anjos sobre você, na tua casa, na escola, onde você estiver. Recebe a proteção do Senhor. E que este ano seja um ano para a glória do Senhor, da sua vida, em nome de Jesus. Que você cresça sempre na presença do Senhor. Amém? Aleluia. Aleluia. Ah. Aleluia. Rodrigo. Rodrigo. Cadê o Rodrigo? Rodrigo, aniversário. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que você sempre esteja na obra do Senhor. O Senhor te colocou aí no som. Não sei se esse é o teu chamado definitivo, mas o Senhor está te usando aí. Que você esteja sempre preparado para o que o Deus tem para você, em nome de Jesus. Que este novo ano, as conquistas que o Senhor preparou para você, você consiga enxergar. Que você ande nas obras que o Senhor já preparou para ti neste ano, em nome de Jesus. Receba bênção sobre você e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Aleluia! Amém. A Luizete. Nós vamos orar porque vai ter um procedimento delicado, amém? Em nome de Jesus, recebe de Deus a bênção, recebe toda a proteção, tudo que você for receber ali, desde que você entrar no hospital, seja preparado pelo Pai, em nome de Jesus. Que os anjos do Senhor estejam naquela sala de cirurgia, seja a mão dos médicos, esteja nos procedimentos, nas medicações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que você seja curada deste mal. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Senhor é teu pastor e nada te faltará. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que você tenha um dia na presença do Senhor. Não entre em contendas. Família é complicado, só Deus sabe. Mas não entre em contenda, em nome de Jesus. Se depender de você, tenha paz com os outros. Amém? Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus ilumine o seu rosto sobre ti. E que você receba todas as direções do Espírito Santo nessa semana, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada. Deus recebeu essas palmas e sabe o quanto que você recebeu de fé nessa semana, nesse culto. Amém? Amém.